Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Hoje, 16 de setembro, é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. Essa é uma doença que atinge mais de 180 mil pessoas no Brasil todos os anos, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a trombose pode matar. Por isso, esse é o assunto do nosso consultório de hoje. E quem está com a gente é o médico cirurgião vascular Frederico Vasconcelos. Doutor Frederico é especialista em cirurgia vascular, endovascular e angiorradiologia e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Ele é preceptor do Serviço de Cirurgia Vascular e Residência Médica do Hospital Barão de Lucena. Doutor Frederico também atende no Hospital Jaime da Fonte e no Hospital Barão de Lucena. Boa tarde, doutor Frederico. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Num programa consultório da Rádio Jornal. Agradeço pelo convite.
Nós que agradecemos muito tê-lo aqui com a gente no nosso consultório. E quem também está hoje no consultório do Rádio Livre é o angiologista Bruno Canto. Doutor Bruno é médico cirurgião vascular e endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Atua no Hospital Getúlio Vargas, na Santa Casa de Misericórdia e atende também nas Soube Clínicas Especializadas, Clínica Conceito e Regenere. Boa tarde, doutor Bruno. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
Anny, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês novamente no consultório do Rádio Livre, falando de um tema tão importante e, na verdade, tão falado, principalmente nesse cenário do Covid que a gente vem vivendo. E dividir o espaço com um colega, o doutor Frederico. Boa tarde, Fred.
A gente também agradece muito os dois estarem aqui com a gente. Eu já queria convidar os nossos ouvintes que quiserem participar com a gente, fazendo perguntas aí sobre a trombose. Vocês podem participar enviando suas perguntas pelo painel interativo que você encontra no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal. Também tem o nosso WhatsApp, o número é 99147-8520, aí no WhatsApp, você pode escrever a mensagem com a sua pergunta, você pode gravar um áudio também fazendo uma pergunta para o doutor Bruno e também para o doutor Frederico. E se você quiser falar ao vivo aqui com os doutores Frederico e Bruno, você pode ligar para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com eles. Já vou começar aqui falando um pouquinho sobre a trombose, que a gente sempre quando fala em trombose, a gente sabe que ela se caracteriza pela formação de um ou mais coágulos que vão impedir o fluxo sanguíneo. Mas o que é que pode causar esses trombos, essa trombose? Então, doutor Bruno.
Anny, como você falou, o sangue ele é bombeado pelo coração, ele segue pelas artérias, irriga todos os nossos tecidos e volta pelas veias. Esse sangue, quando volta pelas veias, ele pode sofrer um processo de coagulação. Não é esperada, é uma coisa súbita. E esse sangue ele sai da forma líquida e torna-se sólido, ou seja, ele não consegue fluir naquelas veias. E são vários fatores que podem contribuir para isso aí. Desde pacientes que são sedentários, pacientes obesos, pacientes que fizeram cirurgias de grande porte, a própria idade está muito envolvida com a formação de trombos, algumas doenças que a gente chama de trombofilias, que são alterações de algumas proteínas do sangue ou algumas alterações genéticas hereditárias, algumas mutações genéticas que vão deixar o sangue mais favorável a formar trombos, né? E história familiar de trombose. Então, são vários fatores, a presença, inclusive, de varizes de grosso calibre. Não são todas as varizes, tá? O pessoal fala assim, varizes da trombose? Depende da variz. A variz calibrosa, aquela variz que você consegue ver, aquela veia fazendo aquela impressão na pele, aquela dilatação naquela pele, essa veia, ela tem uma tendência maior a ter uma trombose. Não é a trombose venosa profunda, é uma tromboflebite. Mas se a tromboflebite, ela pode progredir para uma trombose venosa profunda. Então, não é todas as varizes que vão causar, mas, de uma forma geral, varizes também é um fator de risco para a trombose.
Ô, doutor Frederico, quando a gente fala de trombose, automaticamente, muita gente já pensa, assim, os trombos na parte dos membros inferiores, nas pernas. Trombose só dá na perna?
Não, não. Trombose pode dar em outros lugares também, mas a realidade é que 90% das vezes ela ocorre sim dos membros inferiores, tá certo? Mas elas podem ocorrer também nos membros superiores, pacientes principalmente internados que fazem uso de catéteres, paciente que faz uso de catéter para hemodiálise, quimioterapia, então podemos ter trombose em membros superiores. E a gente também pode ter trombose nas veias do abdômen, tá certo? Então tem outras situações que isso pode ocorrer, mas sem dúvida a mais frequente que a gente precisa estar mais atento é a trombose dos membros inferiores.
Por que é tão comum nos membros inferiores? É algo relacionado, por exemplo, o doutor Bruno falou sedentarismo, né? Que pode ser uma causa. A questão das varizes também estaria relacionado com esses fatores?
Isso, sem dúvida. Todos esses fatores e associado também à questão da gravidade, né? Então, a gente tem que lembrar que essas veias têm a propriedade de levar o sangue de volta para o centro do corpo, né? Isso, então, se ela está na periferia, se ela está na perna, ela vai requerer uma pressão maior para chegar aonde, no centro do corpo, e isso naturalmente vai causar uma estase maior, uma dificuldade maior dessa circulação, e acaba que se torna um sítio mais usual de ter trombose.
Agora a gente já tem ouvinte com a gente, o José Mário de Petrolina está ao telefone. José Mário, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, querida. Boa tarde aos doutores aí. Estou fiel ao seu programa. Hoje à tarde estou ligadão, sempre tem uma novidade. E hoje resolvi participar porque, assim, infelizmente eu sou viciado na droga legalizada que é chamada cigarro. Eu sinto muita cãibra. Né? Tem alguma ligação entre a trombose e a cãibra? Eu sei que com certeza é devido a essa droga legalizada que se chama cigarro. Uma boa tarde. Parabéns mais uma vez pelo programa.
Obrigada, viu, José Mário, por você sempre estar com a gente e por hoje estar participando também. Obrigada pela sua pergunta. Doutor Bruno, o senhor pode ajudar o José Mário?
Vamos lá, José Mário, você mora numa cidade maravilhosa, Petrolina. Conheço bastante Petrolina. Inclusive, estamos abrindo uma clínica aí em Petrolina também. Vamos ficar mais próximos um do outro. Mas vamos lá, a questão do cigarro e trombose. Falei vários fatores no início que poderiam levar à trombose. O cigarro é um fator importantíssimo, que eu não falei, mas é um fator importantíssimo que desencadeia inúmeras doenças. Dentre elas, aneurisma de aorta, AVCs, infarto e também a trombose. Lógico que, além do que eu falei, tem muitas outras doenças. Câncer, falta de ar, cansaço, enfim. O cigarro ele é um grande inimigo da saúde, e no nosso consultório a gente sempre fala aos pacientes, encoraja os pacientes a deixar ou pelo menos reduzir a carga tabágica. Mas o cigarro realmente ele aumenta muito o risco de trombose.
Ele falou sobre cãibras, que ele sente muitas cãibras e pergunta se isso pode estar relacionado à trombose. Pode?
Pronto. Cãibra também é uma queixa muito comum. A cãibra ela é multifatorial. A cãibra ela pode dar por vários fatores, desde fatores familiares, tem pessoas que têm uma tendência maior a ter cãibras, algumas alterações no sangue, algumas alterações, por exemplo, na concentração de cálcio, magnésio no sangue, hipotireoidismo pode dar cãibra, a falta de atividade física pode dar cãibra, e o contrário, atividade física exagerada também pode dar cãibra. Você tem acidose metabólica. Quando você faz muita atividade física, você faz um esforço muito grande naquele músculo, aquele músculo começa a produzir ácido. E esse ácido, que a gente chama de ácido lático, ele vai produzir cãibras também. É muito comum você ver, às vezes, um nadador, ou um ciclista, ou às vezes um corredor, que depois de um certo tempo fazendo atividade física mais forte, ele desenvolve cãibra no momento da atividade física. Às vezes, por isso que potássio também está envolvido, Anne. Por isso que surfistas, eles comem banana antes de ir para o mar, para surfar. Porque se eles tiverem uma cãibra lá no alto mar, é perigoso, pode ser perigoso. Então, o surfista, ele come banana. Olha, o surfista já sabe que o potássio, ele reduz a cãibra. Mas veja que cãibra tem vários fatores. Né? Então, não é só comer banana que resolve o problema. Mas cãibra são vários fatores. As próprias varizes também podem causar cãibra. E o cigarro, sem dúvida nenhuma, contribui para cãibra. cigarro não contribui para nada bom. Então, seu José Mário, tente reduzir. Eu dizer a você que para de fumar, não é fácil, eu sei disso, mas se a gente começar a reduzir esse cigarro semana a semana, você vai chegar numa hora que você conseguir parar de fumar mais fácil do que você tentar parar de uma vez por todas fumando o tanto de cigarro que o senhor fuma. Então, meu conselho é, vamos diminuindo aos poucos até chegar uma hora em que parar vai ser mais confortável do que parar agora.
Agora a gente tem outro ouvinte, o Odair do Barro. Odair, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Odair. Primeiro, eu quero parabenizar mais uma vez ao programa, né? Instrutivo, que leva a gente a pensar ao que fazer, a que se prevenir contra certas doenças.
Obrigada.
Eu tive trombose, Anne Barreto, e fiquei internado 23 dias no hospital, na Santa Casa.
Certo.
Eu pergunto ao doutor, eu tive a ligeira impressão também, a trombose enche logo a perna, né? Eu tive a impressão e corri logo para o médico, tomei a providência, fui internado. Não tive cãibra, né? Tive muito cansaço. A causa dessa trombose, que o médico lá, eles disseram que foi uma bactéria que ficou entre a parede do pulmão e uma costela, por aí assim, né? Eu não entendi.
Sim.
Direito. Só que eu tomei muito antibiótico na veia, né? Entrava gelado, depois esquentava, só sei que eu fiquei curado, graças a Deus. E eu quero saber o seguinte, era impressão minha ou eu tinha ligeira impressão que as mãos também ficavam inchadas? Eu não me lembro, eu tenho ali, é isso que eu estou falando aqui com um amigo meu aqui na associação do Barro e queria saber se as mãos incham também, devido à trombose. Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde, obrigada também, viu, Odair? Doutor Frederico, esse inchaço em pernas, em mãos, ele é comum em casos de trombose?
Então, vamos lá. Boa tarde, Odair. A gente já conversou um pouquinho aí sobre a importância, né, da trombose, os fatores de risco. E você começou a falar um pouquinho, e é interessante a gente relembrar para o ouvinte quais são os sintomas mais característicos da trombose.
Isso.
Tá certo? Então, normalmente a trombose se dá quando a gente tem uma queixa de principalmente um inchaço. Normalmente, como eu falei, né, 90% das vezes ele ocorre na perna. Então, normalmente é um inchaço que ocorre em apenas uma perna, na maioria das vezes. Claro que, eventualmente, isso pode acontecer nas duas pernas. Então, você vai ter inchaço, você vai ter dor, você vai ter aquela sensação de empastamento, que a gente chama, que é como se fosse um endurecimento na panturrilha. Você pode ter uma sensação dolorosa efetiva quando você aperta a região da panturrilha. Então, esses são os principais sintomas, não é isso? E a sintomatologia vai variar do sítio que ele está sendo acometido. Então, no seu caso, se você teve uma trombose na perna, tá certo? Você vai ter esses sintomas relacionados a esse membro, tá certo? O inchaço na sua mão, a gente pode ser por conta de outras coisas, né? Você estava internado, recebendo várias medicações, então é natural que você tenha uma tendência a inchar um pouco o corpo, mas não necessariamente, né, esse inchaço era por conta de uma trombose. Claro que a gente pode ter também trombose, como eu falei, nos braços, né? E aí sim a gente vai ter edema nas mãos, mas eu não sei se enquadra na sua realidade.
Tá certo. Estão chegando mais perguntas aqui pelo nosso painel interativo e também pelo nosso WhatsApp. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a trombose. Hoje é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. E nós estamos conversando com o médico cirurgião vascular, Dr. Frederico Vasconcelos, e também com o angiologista médico cirurgião vascular e endovascular, doutor Bruno Canto. Temos mais ouvintes aqui com a gente. A Verônica do Fundão está ao telefone com a gente. Verônica, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde,
doutor. Verônica, desculpa te interromper. Deixa eu te pedir para você baixar um pouquinho o seu rádio, porque está dando um retorno muito alto. A gente não consegue te ouvir direito. Alô, Verônica, tá me ouvindo? Será que a Verônica conseguiu baixar o rádio? Ainda tá muito alto. Verônica, tá me ouvindo? Não tô conseguindo ouvir a Verônica, tá muito alto o rádio dela. Verônica, se você conseguir baixar um pouquinho o áudio, daqui a pouco a gente tenta falar com você, Val vai tentar falar com você. Eu vou passar aqui para Edileide de Sucupira, que tá na outra linha. Edileide, boa tarde para você.
Boa tarde. Olha, eu gostaria de saber, porque eu sou diabética, né? Aí eu tenho um problema, meus pés ficam dormindo, eu não sinto nos meus pés. E meus dedos da mão ficam dormindo, inchado.
Aí a senhora quer saber se...
E dor nas mãos. Eu queria saber se é problema de trombose, circulação, alguma coisa.
Então deixa eu passar aqui.
Sem força nas mãos, é.
Tá sem força nas mãos, né, também?
É, fico sem força nas mãos, às vezes. As coisas caem e os dedos ficam inchados.
Entendi.
Não sinto cãibra.
E os pés ficam bem inchados. Mas é toda hora?
Não, toda hora não. É assim, na semana, duas vezes, incha os pés e fica os pés dormentes. Sabe? Porque até para calçar uma sandália é maior dificuldade.
Eu sei. A senhora sente dor?
Sinto dor. Dor no calcanhar, sinto.
Então, deixa eu perguntar aqui, doutor Frederico, que estava falando justamente sobre esses sintomas. Doutor Frederico.
Olá, boa tarde, Adelaide. Assim, provavelmente não, tá certo, Adelaide? Seus sintomas não são tão compatíveis com trombose, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre os sintomas agora. A gente sabe que normalmente acomete um membro, enfim. Mas a sua queixa é um pouco mais generalizada, né? Você tem dormência nos pés, dormência nas mãos. O diabetes, ele pode trazer outras complicações, tá certo? Então, o diabetes, eventualmente, quando ele não está bem controlado, ele pode levar algum tipo de inflamação dos nervos, algo que a gente chama de neuropatia, que isso pode gerar realmente muita dormência, muito formigamento. Eventualmente, os pacientes nem sentem quando, por exemplo, estão andando de sandália, a sandália cai do pé e eles não conseguem nem perceber essa situação. Então, assim, pela sintomatologia que você passou, não sugere ser trombose, mas obviamente que necessita de uma avaliação médica até pelo contexto geral.
O doutor Frederico, quais são os tipos de trombose que existem?
A gente tem a trombose das veias, tá certo? Que é isso que a gente está falando hoje, né? Que é a trombose venosa, que realmente é mais frequente. Mas, eventualmente, a gente pode ter trombose nas artérias, tá certo? Lembrando, como o doutor Bruno falou, as veias têm a capacidade de trazer o sangue de volta para a circulação e as artérias levam o sangue para a periferia. Então, eventualmente, você tem a formação de coágulo nas artérias, que isso vai levar um entupimento agudo da circulação, né? E que realmente tem uma gravidade assim, até mais importante.
Aí, doutor Bruno, o senhor falou da questão dos exercícios físicos, que é importante fazer, mas não fazer em excesso, né, para a pessoa não ter problemas. A gente recebeu aqui uma pergunta pelo nosso WhatsApp da Graça. Ela disse que teve uma distensão muscular na panturrilha enquanto estava na academia. Ela disse que dessa distensão veio a ter uma trombose. Tratou e hoje está curada. Ela pergunta se realmente foi a distensão, se uma distensão muscular pode acabar em uma trombose ou se tem outros fatores também que podem estar relacionados, nesse caso dela, inclusive.
Bem, essa pergunta é bem interessante. Graça, né? O nome da ouvinte.
Isso.
Muitas vezes, o exercício físico extenuado, ele pode causar realmente um estiramento muscular, né, que é a ruptura da fibra muscular. A fibra muscular ela é tão contraída, então, em outras vezes ela é tão relaxada pelo movimento ao contrário, que a fibra rompe. E essa ruptura da fibra é tão intensa no movimento que pode também causar uma trombose de uma veia que esteja passando ali por perto. Então, existem algumas veias musculares, as veias que a gente chama de gastrocnêmia e as veias soleares, e que se você tiver alguma lesão muscular no músculo solear ou no músculo gastrocnêmico, você pode ter associado uma trombose venosa profunda. Então, como eu tinha falado, exercício físico muito forte também não é recomendado. Você não pode estar passando do seu limite do corpo. O ideal é que você tenha a gente encoraja muito a mudança de estilo de vida. Sair de sedentarismo, comer melhor, melhorar o hábito intestinal, né, comer alimentos mais, digamos que, brutos, né, alimentos menos beneficiados, alimentos que são mais naturais, e fazer atividade física. Só que atividade física ela tem que ser adequada para a idade e adequada para o preparo físico. Não dá para a gente estar passando do nosso limite porque a gente vai conseguir lesões ortopédicas, lesões musculares, enfim, foi o caso da Graça. Mas a trombose, eu acho que até um tema importante, a questão da que ela tocou aí, que ela tratou e ficou boa. O grande ponto da trombose, eu acho que o ápice do diagnóstico da trombose é ser o diagnóstico precoce, para que a gente minimize as complicações que vêm da trombose. Porque a gente tem complicações, Anne, que são as complicações mais agudas, as precoces, digamos assim. As complicações estão ligadas diretamente ao episódio da trombose e as complicações a longo prazo. As complicações agudas são as embolias pulmonares e, eventualmente, morte. A gente não falou aqui, mas 15% dos pacientes que têm trombose, se eles não tratarem, eles vão evoluir para embolia pulmonar e morte. Então, o tratamento, se ele for o mais precoce possível, a gente reduz isso aí para próximo de zero. Né? A gente reduz bastante isso aí. E a longo prazo, a gente vai ter o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. O paciente teve a trombose, ele tratou a trombose, né? E só que a longo prazo, ele desenvolve uma tendência a inchar a perna, uma tendência, esse inchaço ele é recorrente, ele é diário. Ao longo do dia, ele amanhece com a perninha mais desinchada, mais murchinha. Ao longo do dia, quando ele fica mais tempo em pé ou sentado, aquela perna vai inchando. A longo prazo, esse inche e desincha pode abrir feridas. A gente vê alguns pacientes que têm aquelas feridas crônicas. Muitas vezes é pela estase venosa, que é uma consequência de uma trombose. Às vezes são varizes de grosso calibre. Então, eu acho que isso é importante, a questão do tratamento da trombose. A gente fala de trombose, 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 mas quando a gente tem o sintoma de trombose, tem que procurar um médico, tem que procurar um consultório, uma emergência, fazer o diagnóstico adequado, que pode ser com exame de sangue, que a gente chama que é a dosagem do bezímero, né? Ou então fazer o diagnóstico com um ultrassom Doppler, um Doppler venoso, color, tá? Faz o diagnóstico e faz o tratamento, inicia o tratamento o mais rápido possível para minimizar as complicações. Feito isso, vida normal. Vida que segue.
Tá certo. A gente vai falar mais sobre os tratamentos da trombose, até para evitar essa questão da embolia, por exemplo, como o doutor Bruno colocou, e até mesmo quando já se descobre num caso como esse, que está perto de uma embolia. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, e a gente está conversando aqui com os médicos Bruno Canto e também doutor Frederico Vasconcelos. A gente estava falando sobre esse tratamento da trombose com o doutor Bruno. Doutor Bruno, se o caso é de embolia pulmonar, por exemplo, já aí, quando se descobriu, já tinha o trombo perto aí de se soltar, ir para o pulmão, por exemplo, causar uma embolia. O que se faz nesse momento?
Vamos lá. Anne, a gente tem duas situações quando a gente está falando de embolia pulmonar. Tem as embolias pulmonares, que elas são pequenas, e elas causam muitas vezes falta de ar, cansaço, tosse, mas elas não são embolias pulmonares maciças, que a gente chama. Nesses casos, a gente faz só a anticoagulação, realmente. Sim. A gente afina o sangue do paciente e isso, na imensa maioria das vezes, é o suficiente para tratar e melhorar aquele quadro e a paciente vai ter uma vida normal depois. Mas existem também algumas embolias pulmonares que elas são as embolias pulmonares maciças. No lugar de pequenos trombos se dirigirem para o pulmão, um trombo muito grande, ele se dirige para o pulmão e entope a entrada do pulmão. Então, isso é uma embolia pulmonar maciça. Numa situação dessa, o paciente é muito grave. E aí, o coração começa a sofrer, porque o coração ele bombeia tanto sangue para o corpo como sangue para o coração, para o pulmão. Só que nessa situação de embolia pulmonar maciça, o coração não consegue bombear o sangue para o pulmão, porque o pulmão está entupido. E aí, o sangue começa a ficar represado no coração. E isso dá algumas alterações que são bem graves e bem importantes. Então, um paciente que tem embolia pulmonar maciça é um paciente muito grave, que provavelmente esse paciente vai precisar de cirurgia para a remoção desse trombo no pulmão, né? E, eventualmente, a colocação do que a gente chama de filtro de veia cava. O filtro de veia cava nada mais é do que um dispositivo de metal semelhante a uma peneira, e que a gente coloca por cateterismo, a gente faz uma punção na veia femoral, na virilha do paciente, coloca esse filtro na veia principal do abdômen, e esse filtro vai ter a função de evitar novas embolias, ou pelo menos novas embolias maiores. Então, basicamente, tem esses dois tipos de embolia.
Ô, doutor Frederico, se não fizer isso, por exemplo, rapidamente, a pessoa pode morrer?
Sem dúvida, nessa situação aí que Bruno está falando, né, dessas embolias maciças, a mortalidade é bem alta, tá? Então, realmente, todo cuidado é importante. É um paciente que, com certeza, vai estar em um ambiente de UTI, sob todo tipo de monitorização, recebendo todas as medidas de suporte, né, eventualmente ventilação mecânica, que a gente, como cirurgião vascular, vai ter que realmente fazer algum tipo de procedimento para remover esse trombo. Às vezes, por cateterismo também, você consegue tentar dissolver esse trombo e melhorar a circulação, como o Bruno estava falando, para o pulmão. Enfim, a gente tem algumas alternativas, tá certo? Mas essa é uma situação realmente mais grave, mais extrema.
E é preciso tomar algum tipo de medicação para não voltar a ter essa coagulação? Por exemplo, um anticoagulante? Não sei, doutor Frederico.
Sim, o anticoagulante a gente faz para qualquer tipo, né? Assim, de forma geral, o tratamento de trombose envolve o uso de anticoagulante, que é um remédio que serve para afinar o sangue, né? E aí vai depender do grau de extensão e da localização dessa trombose. E aí a gente pode fazer o uso desse anticoagulante por 3 a 6 meses, tá certo? Porque a gente sabe que nesse primeiro momento você tem o risco desse trombo aumentar, ou então de logo depois surgirem outros. Então você faz esse período de 3 a 6 meses quando você tem uma primeira trombose. Eventualmente, pacientes que têm um risco muito alto de uma nova trombose, ou então já tiveram 2, 3 tromboses, você precisa tomar anticoagulante para o resto da vida.
Mariano mandou um áudio aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
Boa tarde, Leandro. Eu gostaria de saber por que queima minhas pernas diariamente. Dor insuportável. Eu não posso caminhar porque eu sofro de cansaço. Já tenho 71 anos. Quer que o doutor pode me explicar o que eu devo fazer? Muito obrigado.
Doutor Bruno.
Vamos lá. Sem dúvida, senhor Adriano, a gente precisa examinar o senhor. Não dá para dar o diagnóstico apenas com essa conversa aqui que a gente está tendo aqui na rádio. Vários fatores, várias alterações, várias doenças podem dar cansaço nas pernas, desde varizes, falta de atividade física regular, obesidade, a própria osteoporose pode dar cansaço, hipotireoidismo pode dar cansaço, anemia pode dar cansaço, o que está faltando mais aqui, artrose pode dar dor, pode dar cansaço, artroses, artrites, tem muitas coisas que podem dar cansaço, né? Tem que avaliar o paciente de uma forma geral, tem que examinar o paciente fisicamente e às vezes tem que fazer alguns exames complementares. Então, cansaço na perna pode ser sintomas de má circulação, tá? Ou pode ser sintomas de varizes de grosso calibre, algum refluxo profundo. Eu acho que esse exame tem que ser visto realmente por um médico no consultório para esclarecer melhor esses sintomas que ele tem.
Érica de Garaçu pergunta se a trombose pode ser hereditária, doutor Frederico.
Isso é muito importante, tá? A trombose você pode eventualmente ter, como até Bruno já tocou também no assunto, de trombofilias, né? Que são situações que você tem uma tendência no seu próprio organismo até a formação de coágulos, tá certo? Então, os pacientes, as pessoas, né, que têm parentes de primeiro grau, principalmente parentes de primeiro grau, ou seja, um pai, uma mãe, um irmão, que já tem antecedente de trombose, né, e fez alguma pesquisa que identificou essas trombofilias, são pacientes que requerem um pouco mais de atenção e um seguimento mais próximo para evitar realmente que ele apresente uma trombose. Mas, sem dúvida, hereditariedade é um fator de risco dado essa condição.
Então, gente, ficaram atentos aí a todas as orientações, doutores Frederico, doutor Bruno, a gente precisa ficar atento aos sintomas, se prevenir sempre e se descobrir que tem algum trombo, fazer todo o tratamento bem certinho para que não tenha outro problema, não volte a ter nenhum outro problema. A trombose é muito sério, pode matar, como a gente falou aqui. Doutor Frederico, doutor Bruno, muito obrigada por esse consultório, viu? Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Doutor Frederico, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Foi uma tarde ótima, de muitas orientações.
Obrigado, Anne. Foi um prazer e obrigado demais pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre essa situação que é tão importante para a nossa população.
Vamos ter outros consultórios, certamente, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui, doutor Bruno também. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
Anne, é sempre um prazer, uma satisfação enorme estar dividindo esse espaço com você e trazendo esclarecimento, trazendo dúvidas dos seus ouvintes. E para mim é um privilégio, uma honra estar com vocês e falando de um tema do nosso dia a dia, para que a gente possa contribuir de alguma forma para a informação da população que nos ouve. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada aos dois por estarem aqui com a gente, obrigada a todos os ouvintes também. Gente, o consultório do Rádio Livre chegou ao fim. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast também. E o Rádio Livre de hoje está terminando. A gente volta amanhã às 14h. A produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.